Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo no episódio 54 do Bacon Podcast, onde nós queremos falar um pouco sobre a cultura pop que está perdendo a cada dia mais a sua cultura. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, gente, beleza?
Beleza, então, estamos aqui nesse novo episódio, né? Você que nos acompanha sempre, né, percebeu que nós estamos aí gravando o podcast semanalmente, né? Então, o Bacon Podcast agora, ele é semanal. Você pode encontrar o nosso episódio também no YouTube, né? Se você não está acompanhando no YouTube, está acompanhando o seu agregador de podcast, vai lá, se inscreve, deixa o seu like pra nos ajudar mesmo, né, com o canal no YouTube. E, é claro, o podcast clássico, né? O podcast editado, bonitinho. Esse podcast gorduroso que você ama e se ainda não ama, passará a amar. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, seja bem-vindo então a mais um episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Bruno, vamos lá então, dê-nos uma palhinha, uma introdução desse tema, né, que nós vamos trazer hoje nesse episódio.
A gente quer falar sinopse, eu já ia até brincar e falar, sinopse hoje é nosso, o roteiro é nosso, nós escrevemos. O que a gente quer falar um pouco aqui é um pouco do que é a cultura pop, o que é, como ela se relaciona com a cultura e por que que a cultura em si hoje, na nossa geração, no nosso tempo, ela tá tão sem cultura, tão diferente da cultura que nós conhecemos de antigamente, que nós estudamos, que nós vimos, e que mostrava uma qualidade muito grande, e a gente não vê isso hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre isso.
Isso aí, né? Eu acho que o importante, né, desse... Por que que é tão importante trazer esse tema, né? Geralmente você tá acostumado aí ao Bacon falar sobre um filme, falar sobre uma série, lançamentos, né? Afinal, né, nós somos um canal, né, sobre cultura pop, né, um podcast sobre cultura pop, um portal conservador sobre cultura pop. Então, naturalmente, nós vamos trazer esse tipo de tema, né, uma série, um filme, um lançamento, né, mas também nós buscamos trazer uma base para você conseguir entender também algumas questões que são muito atuais, né, coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, nós gravamos um episódio falando sobre a censura, né? A gente trouxe lá a notícia da Gina Carano e falou um pouco sobre essa questão da desinformação também. Então, são todas coisas que a gente vê, né, na mídia, a gente vê nas produções, a gente vê em Hollywood. E, inclusive, esse tema, né, cultura pop sem cultura, o objetivo também é poder falar sobre o que é cultura, né? Trazer algumas definições. Se você acompanha o podcast no Instagram, né, no arroba baconpodcastbr, você vai ver que nós gravamos uma série ali de lives, né? Foram duas lives, falando sobre esse tema, sobre a cultura pop, né? O que é a cultura pop, quais são os pontos positivos, pontos negativos. E hoje a gente quer trazer também esse conteúdo também para o podcast, discutir um pouco sobre isso, porque a gente percebe que cada vez mais a cultura pop, ela está ficando somente pop, ela está perdendo a cultura.
Eu acho que mais até do que ficando só pop, dá pra gente dizer que a cultura tá ficando um marketing, né? Então ela era só cultura, ela se tornou cultura pop. Então antes era uma cultura, né, mais rica, que era transmitida para a população. A população se apoderou da cultura, o que não é um problema. Aí a cultura se tornou popular. E aí agora que a população, que o povo já tem a sua inserção na cultura, estão querendo mudar e transformar a cultura numa agenda, num marketing, onde você vai inserir ideias, inserir pensamentos, inserir a agenda, o próximo passo, através da cultura. Então eu acho que não é nem cultura e nem é pop mais, se a gente parar para pensar nos dias de hoje. Let's all go to the lobby to
get ourselves a treat.
O Bruno falou uma coisa ali que eu acho que seria interessante, talvez, a gente até esclarecer um pouco isso para os nossos ouvintes, né? Não sei se eles conhecem esse termo. Você já percebeu, mas aqui no podcast muitas vezes a gente fala sobre uma tal de uma agenda. Que agenda é essa? Onde é que eu compro? Onde é que eu adquiro essa agenda, né? Então... Eu acho que seria interessante, né, se a gente levantasse, né, o que, que seria essa tal dessa agenda. Então, assim, agenda, o que, que a gente entende como agenda, né? O Bruno mesmo, ele falou um pouco sobre um passo, né, que você dá, né? Então, a gente entende como uma agenda essa, uma espécie de uma estrutura, né, que foi criada, onde você... Existe um passo a passo, um caminho a ser trilhado, uma direção, né, a ser tomada. E nós sabemos que essa estrutura ela foi criada no geral, né, seja na cultura, seja nas escolas, né, enfim, na cultura como um todo, né, na educação. É uma agenda progressista quando a gente fala da agenda. Né? E essa agenda progressista é um passo a passo para você poder alcançar um determinado fim que foi determinado pelos próprios progressistas. Então, quando a gente fala de agenda, a gente está se referindo a isso. É claro que tem todo um histórico por trás. Se você for pesquisar sobre agenda, você vai achar coisas relacionadas à ONU, enfim.
E tem que deixar muito claro que não é a agenda não pertence à esquerda necessariamente. Pelo contrário. Muito do que a gente vê de agenda progressista hoje não vem da esquerda, não vem da ala socialista, mas vem da direita liberal. Então, muitas vezes, essa ala progressista, inclusive, se usa da esquerda, das ideias da esquerda, se usa até de ditaduras de esquerda para promover, para destruir o país e promover mais essa agenda progressista. Então, o que, que é uma agenda? A definição de agenda é um lugar onde você anota seus compromissos futuros. Então, essa agenda progressista são os compromissos que determinadas instituições, governos, países, enfim, e pessoas, né, eles se comprometem a realizar dentro de um período de tempo para um futuro alcançar um objetivo. Então, a gente tem a agenda da ONU 2030. Inclusive, a Rede Globo de televisão está comprometida dentro do Brasil em colocar em prática os desafios e os pontos da agenda da ONU 2030. Dentro desses desafios tem a questão da sustentabilidade, muito mais voltado ao ambientalismo do que a proteção do meio ambiente, muito mais a ideologia ambientalista do que a proteção do meio ambiente. Tem a questão da educação, mas muito mais voltada a colocar a ideologia de gênero na educação do que a alfabetizar as crianças. Tem a questão da sexualização, da liberdade de escolha das mulheres, que basicamente é liberar o aborto e incentivar essa mentalidade feminista, né? Então tudo isso faz parte dos propósitos que qualquer um pode encontrar, só digitar Agenda ONU 2030, vai encontrar no Google em português pelo próprio site da ONU, sem maiores problemas. E é isso que estão tentando...
É o pacote progressista, né?
Exatamente, e é isso que estão tentando colocar na cultura pop.
Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Pegando um pouquinho daquilo que o Bruno falou... Só pra gente fazer uma contextualização. A cultura, ela vem... A cultura vem do latim. Não vou falar, me recuso a falar isso. Não vou dar esse gostinho.
Sabe, você já
não
falou, né? Você já falou
não
do...
Não vou dar esse gostinho.
Tá gravado.
Vai cortar. Eu não vou dar esse gostinho. Eu não vou dar esse gostinho pro Bruno. Não vou.
Os do grego ia ser mais engraçado.
Sei, tipo... enfim. A cultura, ela vem do latim, cultivar, né? Não consigo não falar. Mas enfim. E aí, a ideia de cultura é algo que cultive o melhor no homem. É assim que surgiu a cultura lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade. E por muito tempo, a cultura, ela fez parte de uma elite. Mas não necessariamente uma elite financeira. Então, por exemplo, na grande parte da Idade Média, a cultura fez parte da igreja. Então, as obras de arte, elas serviam para adorar a Deus. Então, os artistas, eles nem assinavam o próprio nome. Porque era tudo para a maior honra e glória de Deus, era tudo voltado para a igreja, eram artes sacras, artes religiosas, enfim. Com a Renascença, isso se tornou mais popular, Mas o popular, quando a gente fala no popular, a gente não tá falando necessariamente do povo, da classe pobre. No caso da Renascença, ela se tornou mais popular, que é não acessível apenas à igreja, mas acessível a toda a nobreza, né? Então, as pessoas, os burgueses, as pessoas com dinheiro tinham acesso a essa cultura. E aí, isso foi progredindo até que, lá pelo século XX, começou a criar a cultura de massas, né? Então, a cultura popular mesmo, que é a cultura voltada para o povo, é a cultura voltada para as classes sociais mais baixas. Então, nos Estados Unidos surgiu o jazz dentro da música, a chamada pop art, que é um estilo de arte intrinsecamente industrial. Então, um estilo de arte que é feito para vender, que é feito para as massas, e que sempre é feito com fins comerciais. Então, por exemplo, obras de arte dentro de latas de sopa para valorizar o produto. E aí você já vê que já começa a misturar um pouquinho com marketing. Mas para a gente entender que, assim, a cultura, ela se tornar popular, ela é boa. Porém, você precisa tomar muito cuidado para a que senhor a cultura está servindo, no caso. Então, a gente falou que ela, na Idade Média, a cultura ela servia à igreja. Lá na Grécia, a ideia da cultura era você trazer o que tinha de melhor no ser humano. Já no século XX, a cultura ela já passa a ter um caráter mais industrial, para vender um produto, para fazer alguma propaganda. E aí, nessa cultura de massa, a gente entra com a propaganda. E a propaganda é o grande problema, porque a cultura ela foi muito usada, por exemplo, por Hitler dentro do nazismo, para passar as ideias do nazismo. Então, isso é que claramente é muito errado. E hoje a cultura popular está sendo usada para passar uma ideologia muito progressista, uma ideologia que fere os valores conservadores, que fere as religiões, que fere a dignidade humana, e que cada vez mais está deixando de ser popular. Porque ela está puxando tanto para um lado que vai contra aquilo que é a essência da dignidade humana, aquilo que é a essência do homem, que as pessoas já não estão mais gostando. Se você pergunta para o povo, eles não gostam mais, mas a elite pseudo-intelectual, né, que seria teoricamente as pessoas cultas, mas que hoje são as pessoas mais que mais seguem a ideologia, são as pessoas que realmente apreciam e que apoiam esse tipo de coisa. Então, a cultura popular hoje, ela está deixando de se tornar popular em prol de uma propaganda, em prol de seguir uma agenda, em prol de ser politicamente correto. E aí ela deixa de ser cultura e deixa de ser popular. Ela se torna uma mera propaganda de um partido, de um sistema, de uma ideologia. Let's all go to the lobby
to get ourselves a treat. Para completar e exemplificar um pouco do que a Fernanda está falando, vamos pensar que, assim, a cultura ela é a expressão maior do homem. Em que sentido? Porque o homem ele é o único ser capaz de se comunicar e de abstrair o intelecto, abstrair os sentimentos, abstrair aquilo que ele pensa. Então, ele consegue falar de sentimentos e não de coisas materiais e palpáveis só. Por isso também, a cultura ela é tão importante para o ser humano, porque ela vem dessa questão dessa inteligência superior, ela está vinculada com a alma, então é uma manifestação dessa parte mais nobre do ser humano. Por isso que você não vê a cultura animal, você não vê a arte animal, você vê isso só no homem. E aí o homem, se comunicando e expressando essa nobreza da alma através da cultura, ele, na antiguidade, ele vinculou muito isso o quê? A intelectualidade, a essa busca pela verdade. Aí, na Idade Média, entendendo que a alma, entendendo que essa questão superior estava vinculada a Deus, a cultura se voltou para Deus. Então, quando a Fernanda fala que não existia cultura popular até a Renascença, até existia, mas não a alta cultura. Porque existia, por exemplo, as músicas de trovadorismo, aquelas histórias contadas. Sim. Então, era um surgimento natural da alma humana. Então, existiu uma certa cultura dentro das pessoas. Elas sempre foram capazes de se manifestar através da arte.
E sempre existiam as músicas folclóricas, né?
Folclóricas, exato. E aí, com o tempo, isso foi se aperfeiçoando. Então, a alta cultura é que foi se popularizando, onde as pessoas foram aprendendo a se manifestar dessa forma. Só que também, com o passar do tempo, o homem foi deixando de buscar a verdade, foi deixando de buscar Deus, e foi aí onde o comércio, o dinheiro e a busca por bens materiais se tornou mais central na vida e na sociedade. E a partir daí, a cultura, que é a expressão do homem, acabou se dirigindo. Então, dá pra gente pensar que a cultura, ela mostra aquilo que tem dentro do coração, né? Falando de uma forma muito poética aqui. Então, quando dentro do coração você começa a olhar e preencher com o materialismo, as coisas vão se voltando. E é por isso que a gente fala que a cultura está tão sem cultura. Porque hoje, ou ela é propaganda, ou ela é sexualização. Então, ou você está fazendo uma propaganda de uma ideologia, ou você está fazendo uma propaganda de um produto, de uma empresa, ou você está fazendo apologia ao que tem de mais baixo do ser humano, que é essa questão de comer e se reproduzir, que é o básico, é o animalesco do homem. Então, esse vínculo com a expressão, com a alma mesmo, ela está cada vez mais deixada de lado. Então, o cinema, por exemplo, que é o que a gente mais fala aqui, cinema, série, que é a sétima arte, aquela arte que conseguiu congregar dentro dela tantas as outras diversas artes e expor de forma tão bela, hoje ela se tornou uma ferramenta muito potente de propaganda para o que você quiser. Então você consegue sexualizar, você consegue levar comida, a questão da comida, a questão dos produtos, você consegue mexer com o homem, o ser humano, né, que vamos entender, né, o homem como todos nós, né, você consegue mexer e direcionar através desses estímulos. Então, deixou de ser arte, passou a ser marketing, passou a ser propaganda. Isso de todas as formas, né?
A Fernanda, ela falou sobre, quando ela falou ali sobre desde a Grécia, né, até o mundo moderno, né, falando sobre a questão da cultura, ela falou sobre a cultura de massas, né? E essa definição, ela foi dada mesmo na escola de Frankfurt, né, na Alemanha, ali por volta dos anos 30. E o que seria essa cultura de massa? Eu entro até nesse assunto, por quê? Porque eles diagnosticaram bem um problema, mas eles não deram o melhor remédio, né? Eles deram, em vez de dar um remédio, eles deram um veneno. Então a escola de Frankfurt, ela surge nos anos 30, pós-guerra, e assim, eram filósofos marxistas que estavam desiludidos, né? Que estavam sem esperança quanto à questão ali da revolução proletária, que nunca chegou. Então, também, a questão, toda a questão da União Soviética, tudo isso, a ideia foi caindo por terra, né? Porém, eles queriam ainda assim manter algo, né? Eles queriam ainda assim encontrar o verdadeiro remédio para tudo isso, né? E dentro mesmo de uma ideologia marxista, né? Depois a gente pode citar Habermas, Adorno, Marcuse, né? São nomes ali que são bastante conhecidos hoje, né? Que faziam parte ali do início, ali, principalmente da escola de Frankfurt. Então, eles vieram com uma ideia que se basearam totalmente em Hegel, que era o quê? A destruição. Então, a nossa filosofia, ela é uma filosofia que vai descorromper o mundo que está corrompido. E como que a gente descorrompe algo que está corrompido? Como que a gente reconstrói algo que está ruim, que está corrompido? Você destrói. Eles defendiam muito essa ideia, que é a questão da crítica, né? Essa crítica destrutiva, né? A dialética negativa, né? A teoria crítica que foi desenvolvida pela escola de Frankfurt. Então, beleza. Agora, voltando para a cultura de massa. Eles definiram como cultura de massa, que era justamente essa cultura que mantinha o capitalismo. Então, os filmes, a televisão, o rádio, tinha como objetivo entregar para as pessoas aquilo que elas queriam, e era sempre uma cópia, sempre se copiava nada, nunca criava nada, era sempre uma cópia, né, de algo que já existia, e mantinha ali, né, todo o aparato capitalista, através de todo o investimento e tudo aquilo que eles recebiam com as produções que eles faziam da época. Interessante que depois Adorno, ele vai falar assim que a arte, a verdadeira arte, e assim, essa definição que eles deram, né, para a cultura de massa, realmente, eles não estavam errados, né? Realmente, existe ainda uma falta de criatividade, tudo é muito copiado, é tudo ali movido muito por uma indústria comercial, marketing, que foram as coisas que vocês falaram. Porém, para eles, qual que era o remédio disso? Você tem que destruir. Então, não só a mídia, né, não só essas coisas, mas também a cultura. Então você destrói a cultura, você destrói qualquer concepção que você tem de cultura, concepção que você tem de educação, e você reconstrói.
É porque é importante a gente ressaltar nesse ponto do que o Lucas está falando, de que, assim, é exatamente aquela mesma proposta para tudo que vem da ideologia marxista, né, que se não tá bom, eu destruo e refaço, eu revoluciono, eu crio. É esse pensamento utópico, diferente de nós conservadores, onde, não, pô, se tá ruim, vamos resgatar vamos, né? Já foi bem feito antigamente. Existe uma forma melhor de fazer isso. Nós estamos saindo do caminho. Vamos voltar para os trilhos. Não vamos destruir tudo e começar uma sociedade do zero. Quem sou eu para negar tudo aquilo que já foi feito no passado, por todos os meus antepassados, por toda a sociedade que já passou, né? Por que que eu preciso destruir tudo? Eu sou melhor do que eles, né? É aquilo que a gente sempre critica nesse pensamento, onde parece que a solução é sempre querer devastar tudo e começar do zero, sabe? Aquele pensamento bem de vilão de filme, de herói.
É, exatamente.
Não, vamos acabar com tudo e começar uma sociedade nova do zero.
E assim, o Olavo depois ele vai falar, né, que assim, eles eram grandes filósofos, aqueles que começaram a escola de Franco. Eram grandes filósofos mesmo, os alemães ali, eles eram muito bons. Porém, assim, eles foram destruindo tanto, né? E eles consideravam o intelectual como aquele que destrói algo. Destruíram tanto que depois a escola de Frankfurt, ela foi perdendo também a qualidade. Os filósofos, eles foram, não eram mais tão bons igual no começo, né? Eles conseguiram destruir tudo que conseguiram destruir até a intelectualidade, eles mesmos, exatamente. E assim, e depois o Marcuse, ele vai falar sobre essa questão da liberação do Eros, né? Então, liberação do Eros, liberação dos instintos, e justamente uma estratégia também de autodestruição. Você que libera os seus instintos, a sua natureza, para também se autodestruir. Marcuse também, ele foi o filósofo da nova esquerda, né, que é uma esquerda que não é aquela esquerda ortodoxa, né, a esquerda ali da União Soviética, enfim, a marxista raiz mesmo, mas é uma nova esquerda, que é a esquerda que nós conhecemos hoje, né? Uma esquerda totalmente diferente. Gente, se você vai, o Marx, ele falava contra os homossexuais, né? Você pega lá os gulag da vida, né, da União Soviética, eles matavam, né, as pessoas que não tinham força de trabalho. E um homossexual era considerado isso, uma pessoa que não tinha capacidade de trabalho, entendeu? Então, assim, era uma coisa diferente da outra, né? Agora, já essa nova esquerda é aquela composta por várias ideologias. A esquerda antiga era uma ideologia só, né? A ideologia das massas. A ideologia que era uma só para todos, né? A nova esquerda é um aparato de ideologias. O globalismo, né, que nós chamamos, que são várias ideologias, cada uma para o seu grupo específico, né? Que é uma bomba nuclear, uma bomba mesmo, né? Que entrou justamente na cultura de massa, né? Então, essa ideia de destruição que entrou, né, o Bruno, ele falou, né, sobre isso também, né, que a gente depois vê muito nos filmes, e enfim, né, essa ideia de destruir, porque eles entendiam a arte como aquilo que causava um incômodo em quem estava assistindo. A arte não era algo agradável, não era o belo, o bom, né, não era isso. A arte é aquilo que te incomodava, é aquilo que ia contra a sua ideia de cultura.
Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
O primeiro movimento da esquerda era muito a revolução proletária, né? A luta era basicamente por direitos de trabalho. Com essa nova esquerda, principalmente iniciada na escola de Frankfurt, onde surgiram esse pensamento de novas minorias. Então hoje a gente vê que tem tanta minoria que já é maioria. Mas esse pensamento começou ali, né? E depois disso surgiu a revolução cultural como a gente conhece hoje. Então, depois do pensamento da escola de Frankfurt, veio a escola Fabiana. E depois disso, o gramscismo, né? Que é a revolução pela cultura. No Brasil, isso foi a vitória da esquerda, né? Porque os militares não entenderam que a esquerda já tinha se remodelado. E no Brasil isso a gente vê até por essas questões de lei Rouanet e das TVs e novelas que a gente conhece, onde nem existe outra forma de pensar e de se produzir. Então, no Brasil isso foi feito, né, a agenda foi seguida de forma tão perfeita que a gente não consegue hoje distinguir dentro dos meios de comunicação e das produções cinematográficas nacionais qualquer outro tipo de pensamento que não esse. Já em Hollywood, já no resto do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, a questão comercial pesou muito, né? Então, e eu quero falar dessa parte comercial exatamente porque esse pensamento da escola de Frankfurt, ele veio combater um materialismo, um pensamento muito comercial, só que ele veio com a ideia totalmente deturpada de como se combater isso. Na mesma época, na década de 30, a gente já falou disso várias e várias e várias vezes, mas o que surgiu para combater tudo isso? Foi a Legião da Decência. Então foi um movimento de famílias e de católicos que queriam resgatar, é aquilo que eu tô falando. Então, O pensamento da esquerda, sempre deturpado, é aquele de vamos destruir e revolucionar tudo. Enquanto o pensamento mais sensato é aquele, não, mas vamos resgatar. A cultura já foi bem feita. O ser humano ele tem dentro de si a capacidade de produzir o bom, o belo e o verdadeiro e se voltar para Deus. Vamos resgatar isso, vamos colocar isso dentro do cinema. Vamos voltar o nosso olhar para aquilo que é bom e aquilo que não for bom, a gente aponta e fala, olha, isso aqui não é legal. E isso foi a Legião da Decência. Isso que eles fizeram trouxe a Era de Ouro para o cinema. Então, só que junto com isso surgiu essa outra ideologia, esse outro pensamento, e a cultura hoje, infelizmente, ela seguiu muito mais aquilo que não era bom do que a solução correta que deveria ter sido aplicada até os dias de hoje. Né?
E é interessante ressaltar que o resgatar que a gente fala não é trazer exatamente igual, né? Porque senão pensam que a gente é, quero a volta da ditadura militar. Não, não é assim. Mas o resgatar é o sentido de olhar para trás, ver o que é bom e trazer à tona, complementando o que nós temos de bom hoje. Porque também não dá para dizer que tudo foi ruim. Por exemplo, o jazz. O jazz é uma cultura popular e eu particularmente gosto bastante. E se bem usado, enfim. Até o rock. Exatamente. A cultura popular, ela não é algo ruim. Até o comércio dentro da cultura também não é algo ruim. Só que é preciso saber olhar com equilíbrio para essas coisas. Então, uma cultura muito massificada, muito comercializada, ela perde o caráter de cultura e ela se torna um produto. Assim como só a alta cultura também, ela distancia, né, da população. Então, a gente precisaria dessa comunicação para que toda a população tenha acesso à cultura em determinados níveis, enfim. E é isso que é o pensamento conservador, de resgatar aquilo que é bom e manter aquilo que foi bom no passado e manter aquilo que é bom hoje. É isso que a igreja sempre defendeu. Então, existem encíclicas onde os papas eles louvam pelo rádio, pela TV, pelo cinema, por esses instrumentos que nós acreditamos que Deus permitiu que o homem descobrisse para que pudesse manifestar ainda mais a arte, ainda mais aquilo que é bom, belo e verdadeiro, né? Então, afinal, esse é o fim de todo homem, é encontrar o bom, o belo e o verdadeiro. Então, é esse equilíbrio que precisaria ser encontrado. Mas esse equilíbrio, ele é difícil. Porque para você produzir cultura, seja cultura popular, seja cultura erudita, você precisa pensar. E você precisa se abrir à verdade. E é isso que eles não querem. Porque isso dá muito trabalho, isso é muito difícil. Isso não agrada a agenda e isso também não vem de fácil, porque é um trabalho que precisa ser construído. É muito mais fácil você ficar repetindo o mesmo discurso, vendendo a sexualização e os aspectos mais baixos do ser humano, porque isso vem de fácil, isso você não precisa pensar. Então,
fácil de produzir.
É fácil de produzir, é fácil de vender, porque você apela para aquilo que existe de mais baixo no ser humano.
Uhum.
Então, eu acredito que seja muito também por isso que escolheu-se, Hollywood escolheu ir muito mais pro lado da escola de Frankfurt do que pra Legião da Decência, do que pra escola do conservadorismo, digamos assim. Porque é mais fácil, vende mais e é mais chamativo, é mais revolucionário. Afinal de contas, o que chama mais atenção? Você fazer um filme onde pela primeira vez na história aparece uma mulher pelada, pela primeira vez na história tem uma cena de sexo, o cara quebra tudo, o adolescente que tá certo, ou você fazer um filme bonito que retrata a vida familiar, o milagre como uma felicidade não se compra. Vale muito mais a pena pra eles fazer a cena de sexo. É mais barato, é mais rápido, é mais fácil e vende mais rápido. Então é complicado.
No final das contas, a gente ainda precisa resgatar o que de fato significa a cultura, né? Que é esse contato do que a gente tem de mais superior dentro de nós e para com Deus, né? É buscar, não importa se na arte sacra, se na cultura popular, mas buscar aquilo que tem de mais nobre dentro da alma para se comunicar, tanto entre nós, homens, como com Deus. Então, não importa a forma como isso vai se manifestar, mas o importante é a essência que vai ser passada por essa arte.
é isso, né? Você que nos acompanhou até esse momento, né? Nessa meia hora aí de podcast, vai lá e nos siga nas nossas redes sociais. Se você quiser também ajudar, né? Colaborar aí com o podcast, manter ele, né? Desenvolver ele e alcançar mais pessoas. Se você acha que esse conteúdo ele deve chegar para mais pessoas, também acesse o link aí na descrição para poder também nos ajudar no Apoia-se, né? Na campanha do Apoia-se. Você pode ajudar com qualquer valor, né? Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.